Aleluia.
Que posso dizer?
Pega suas mãos, cante isso a Ele nessa manhã.
Que posso fazer?
Te entregamos tudo nessa manhã.
Não entregar-te, ó Deus.
Conhecemos tua grandeza, teu amor, o que tu és.
O meu coração.
Nossa vida pertence ao Senhor. Nossos caminhos nós rendemos ao Senhor. Nos consagramos nessa manhã ao Senhor, ao seu plano, à sua vontade. Oh, o Senhor encontrará em nós rendição, submissão, obediência, completa rendição ao Senhor e à sua vontade, Pai. Oh, nós te agradecemos por essa mais uma oportunidade nessa manhã, onde podemos te adorar, reconhecer a sua grandeza, reconhecer o seu poder, sua presença manifesta nesse lugar, nos alcançando, nos inspirando. Oramos por olhos do entendimento iluminados, espírito de sabedoria, de revelação no pleno conhecimento do Senhor, iluminando os olhos dos nossos corações, para podermos compreender mesmo qual é a esperança do nosso chamamento, a riqueza da glória, da nossa herança nos santos, a suprema grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a eficácia da força desse poder que o Senhor exerceu em Cristo, tirando dos mortos, fazendo assentar-se à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado, potestade, poder, domínio, de todo nome que possa se referir, não só no presente século, mas também no século vindouro. Todas as coisas estão debaixo dos seus pés, e nós reconhecemos o Senhor nessa manhã. Nós te reconhecemos nessa manhã na sua grandeza, nome que está acima de todo nome. Esse Cristo que o Senhor deu à igreja, o qual é o seu corpo, a plenitude daquele que tudo enche em todas as coisas. Te agradecemos nessa manhã em nome de Jesus. Corações abertos, prontos, disponíveis. Uma terra fértil onde a semente da tua palavra vai produzir a 30, 60 e a 100 por 1. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Bom dia, meus irmãos. Vai tomando seu assento. Prazer, que privilégio mais uma vez nessa manhã poder compartilhar a palavra. Não é tão simples o assunto, o tema. O tempo corre rápido, mas vamos tentar nessa manhã fazer você entender, como o pastor Tiago disse, parte daquilo que nós cremos, parte daquilo que é a nossa declaração de fé. E nessa manhã nós vamos destacar dois desses princípios, duas dessas declarações de fé, que é as Escrituras e a Trindade. Cremos na Trindade, cremos nas Escrituras, cremos que a palavra de Deus é viva, é eficaz. Amém. É mais cortante que uma espada de dois gumes e penetra ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, como Hebreus 4, verso 12 diz. Eu quero começar com você em 1 Pedro, capítulo 3. 1 Pedro, capítulo 3, no verso 15. Vá comigo lá. 1 Pedro, capítulo 3, verso 15. A Escritura Sagrada diz: antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder, sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Verso 16 diz como deve ser feito: não é brigar, não é discutir. Pedro diz: fazendo-o todavia com mansidão, com temor, com boa consciência, de modo que naquilo que fala contra vós outros fiquem envergonhados os que difamam o vosso bom proceder em Cristo. Irmãos, Pedro e a Bíblia nos orienta e diz que nós devemos estarmos sempre preparados e sabermos responder à razão da esperança que há em nós. Essa palavra responder é a palavra grega apologia, e essa palavra significa defesa verbal, discurso em defesa, uma afirmação, um argumento raciocinado. É isso que a palavra apologia significa. Em outras palavras, como igreja, como ministério, nós precisamos saber responder, precisamos saber fazer um discurso em defesa, uma afirmação daquilo que nós cremos. Por que nós cremos no que cremos? E nós precisamos, e a Bíblia nos diz que nós devemos, é necessário, sempre estarmos preparados para saber responder à razão da esperança que há em nós. Falando de uma doutrina, e como eu disse, eu vou inverter a ordem. Eu vou começar pela Trindade e depois vamos falar um pouco da Escritura. A Trindade, essa doutrina que é indispensável, diga comigo, indispensável. É uma doutrina indispensável para a fé cristã. E muitos crentes, eu acredito que essa é uma doutrina que precisa estar firmada e estabelecida ainda nos primeiros passos da fé cristã. Ainda nos primeiros passos da fé cristã, todos esses temas que serão abordados aqui precisam estar estabelecidos e firmados na nossa vida. Falando, e se você for no nosso portal, você vai ver na uma aba específica o que cremos. E você vai ter lá, como eu disse, a declaração, a nossa declaração de fé. Falando da Trindade, o pessoal vai colocar aqui, pode colocar para mim, por favor? Cremos na Trindade. Nosso Deus é um, manifesto em três pessoas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que são coiguais. Deus Pai é a fonte da palavra, Logos, e o gerador da vida. Pode passar, por favor? O Filho é a palavra revestida de carne, aquele que existe com o Pai desde o princípio e foi gerado milagrosamente no ventre de Maria. O Espírito Santo procede, volta lá, por favor. Deixa eu ler aqui, vamos lá. O Espírito Santo procede tanto do Pai como do Filho, habita em nós, nos guia, nos fortalece e é eterno. E aqui as respectivas referências, pode passar, por favor? A Bíblia, daqui a pouco eu vou mexer com a Escritura. Vamos falar um pouco da Trindade. 1 João, 1 Epístola de João, no capítulo 5, no verso 7. Abra comigo a Escritura. Se você não quiser abrir, o pessoal vai projetar. 1 João, capítulo 5, no verso 7. Olha o que a Bíblia diz. Pois há três que dão testemunho no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. Estes três são um. Repita comigo isso. Os três são um. A doutrina, a Trindade, é uma doutrina cujo objetivo é afirmar a unidade de Deus. Um só Deus, três distintas pessoas. E apesar de ser um único Deus, ele se revelou como o Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. A Trindade é uma contração de triunidade. Você não vai encontrar a palavra Trindade na Escritura, mas o conceito, a ideia, a nomenclatura é uma tentativa de explicar essa doutrina que é bíblica, como eu disse, estabelecida nas Escrituras. Então, a nomenclatura você não vai encontrar na Bíblia, mas a verdade da triunidade você vai encontrar nas Escrituras. E aqueles que, infelizmente, não entendem o assunto, eles nos acusam de sermos politeístas, ou seja, de acreditar em vários deuses, ou triteístas, acreditar em três deuses, mas não, nós não somos triteístas, amém? Nós cremos em um único Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles são Deus, contudo, não são três deuses, é um único Deus que se revelou na pessoa do Filho, na pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém, meus irmãos? A Bíblia apresenta Deus em pessoas e ações distintas. Olha um exemplo disso no Evangelho de Mateus, no capítulo 3, quando você tem o nosso Senhor Jesus sendo batizado por João Batista. Evangelho de Mateus, capítulo 3. Então, como eu disse, a Bíblia vai apresentar Deus em pessoas e ações distintas. Evangelho de Mateus 3, verso 16, a Bíblia diz: batizado Jesus, logo saiu da água. Quem foi batizado? O nosso Senhor Jesus, amém? Logo saiu da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus que dizia: este é meu Filho amado, em quem me compraz. Nosso Senhor foi batizado, sobre ele veio o Espírito Santo, e a voz do alto: este é o meu Filho amado, em quem eu tenho prazer. A mesma verdade pode ser observada no livro de Atos, no capítulo 20, livro de Atos, no capítulo 20, e no verso 28. Atos capítulo 20 e o verso 28, a Bíblia diz: atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual, e aí presta atenção na declaração bíblica, o Espírito Santo vos constituiu bispos O contexto aqui é o apóstolo Paulo fazendo um discurso de despedida para os presbíteros da igreja de Éfeso. Ele os reúne na ilha de Mileto e então ele vai fazer um discurso de despedida para esses presbíteros. E certa parte, certa altura do seu discurso, ele diz, verso 28, atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. E quando a Bíblia menciona, ele comprou com seu próprio sangue, é óbvio que nós sabemos que o sangue foi o sangue do nosso Senhor Jesus Cristo, que foi derramado. Como Apocalipse diz, capítulo 5, versos 9 e 10, fomos comprados para Deus, e o preço que foi pago foi o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, que foi derramado. Agora, observa o que Paulo, em seu discurso, diz. O Espírito Santo constituiu bispos para pastoreardes a igreja que é de Deus, que foi comprada pelo sangue de Jesus. Amém. Em 2 Coríntios capítulo 13 e o verso 13, eu ao ler 2 Coríntios capítulo 13, verso 13, eu lembro da minha época de batista, quando o pastor terminava a reunião fazendo a menção a essa escritura. 2 Coríntios capítulo 13 e o verso 13. A Bíblia diz, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Então o apóstolo Paulo menciona a graça do Senhor, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo. Amém, meus irmãos. Podemos avançar? A Bíblia nos mostra, como eu disse, a distinção e unidade das pessoas da Trindade. E eu sei que há muita tentativa ao longo do tempo de tentar exemplificar, de explicar, e às vezes não é tão simples, né? Como você fala de distinção e de unidade ao mesmo tempo, mas é exatamente isso que a Bíblia mostra. E muitas vezes o fato de determinada doutrina não fazer sentido, não ter tanto sentido para a nossa razão, para o nosso intelecto, nós não podemos descartar essa doutrina. Como você explica Jesus, camarada cego, Jesus faz lá um pouco de lodo e coloca nos olhos, e manda ele se lavar e depois ele volta enxergando? Como você explica racionalmente isso? Tem coisas que nós temos que aceitar pela fé em nossos corações e não tentar explicar e não tentar ficar racionalizando tudo. Eu sei que a nossa fé não é uma fé burra, desculpa a expressão, é uma fé que pensa, amém? Mas nem tudo nós vamos conseguir racionalizar, nem tudo vai ser racional. E por mais que nós muitas vezes não consigamos explicar uma doutrina como essa, né, de forma tão clara, tão específica como alguns gostariam, não anula a verdade da palavra. E você vai encontrar a distinção e unidade das pessoas da Trindade. Vamos passear um pouquinho, livro de Gênesis agora, capítulo 1. Gênesis capítulo 1, verso 1, você conhece bem, o texto diz, no princípio, criou Deus céus e terra. A palavra criou, ela está no singular, mas a palavra Deus, ela é uma palavra no hebraico e ela é plural. A palavra Elohim, ela, se você tem uma referência Strong, você vai ver isso, ela é uma palavra que está no plural, para se referir a Deus. Isso vai ficar mais evidente quando se lê, por exemplo, o verso 26, quando o texto diz, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Quem está comigo? Uma obra da Trindade. Façamos o homem a nossa imagem, a nossa semelhança. No capítulo 3 ainda de Gênesis, no verso 22, leia comigo o capítulo 3 e o verso 22, depois que o homem peca, a Bíblia deixa claro que o Senhor, verso 22 diz, então disse o Senhor, eis que o homem se tornou como um de nós. Olha que coisa interessante. O homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal, assim que não estenda a mão e tome também da árvore da vida. E você conhece o texto, então o Senhor vai lançar o homem fora do jardim do Éden. Mais uma vez, pode ser observado no livro de Gênesis, no capítulo 11 agora, quando em Babel, aqueles homens decidem construir uma torre e tornar célebre seus nomes. Então Deus vê a unidade daquele povo e ele então vai interferir. A Bíblia diz no verso 7, vinde, desçamos Gênesis 11, verso 7. Vinde, desçamos e confundamos ali a sua linguagem, para que não entenda a língua um do outro. Então, todos esses textos, façamos, o homem se tornou como um de nós, vinde, desçamos, exemplifica a distinção e a unidade das pessoas na Trindade. Vá comigo para o capítulo 10 de João, e você vai ler bastante versículo comigo nessa manhã, amém? Evangelho de João agora no capítulo 10, olha o que a Bíblia diz no verso 30. Evangelho de João, capítulo 10, e o verso 30. O Senhor Jesus diz: eu e o Pai, nós somos um. Está comigo? Jesus diz: eu e o Pai, nós somos um. Volta no capítulo 8 um pouquinho, os versos 17 e 18. Capítulo 8, versos 17 e 18. A Bíblia diz, ainda no Evangelho de João: eu testifico de mim mesmo, e o Pai que me enviou também testifica de mim. Pouco antes, verso 17: também na vossa lei está escrito que o testemunho de duas pessoas é verdadeiro. Então ele diz: eu testifico de mim mesmo, e o Pai que me enviou também testifica de mim. Então, nas palavras de Jesus, falando de si e do Pai, nós temos tanto a afirmação de unidade e também o reconhecimento de que são pessoas distintas, ao mesmo tempo que são um. Eu e o Pai somos um, mas o Pai que me enviou também testifica de mim. Quem está comigo nessa manhã? A W. Tozer, ele disse: é extremamente importante que pensemos em Deus como a Trindade na unidade, sem confundir as pessoas, nem dividir a substância. E esse comentário esclarece muito, né? A W. Tozer, mais uma vez vou repetir: é extremamente importante que pensemos em Deus como a Trindade na unidade, sem confundir as pessoas e nem dividir a substância. Agostinho disse: não dizemos três pessoas porque queremos, mas porque não temos alternativa. E como eu disse, negar a Trindade, negar essa doutrina que é essencial para a fé cristã, é negar a forma como Deus se dirigiu aos homens para salvá-los. Quem está negando a Trindade, quem negar a Trindade, está negando também a forma, o mover e a ação trinitária de Deus na salvação do homem. Um exemplo disso você pode observar, e nós vamos ler alguns versículos em Efésios, no capítulo 1. Efésios capítulo 1, vá comigo lá. Efésios capítulo 1, olha o que a Bíblia diz a partir do verso 3. Efésios capítulo 1, verso 3, a Bíblia diz: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado. Quem nos tem abençoado? O Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Paulo diz, ele é bendito porque ele tem nos abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como também nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele, e em amor nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito. Essa palavra beneplácito poderia ser traduzida também como bom propósito, segundo o beneplácito ou bom propósito da sua vontade, para louvor da sua glória, da glória da sua graça que Ele nos concedeu gratuitamente em quem? Olha o que a Bíblia diz, no amado, no qual nós temos a redenção, pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Graça essa que Deus derramou abundantemente sobre nós, em toda sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele digo, qual também fostes feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas, conforme o conselho da sua vontade. Leia comigo o verso 13. E também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, a qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade. Não sei se você entendeu, Paulo diz: vamos bendizer ao Senhor que nos abençoou com toda a sorte de bênçãos. Ele nos escolheu e nos predestinou em Cristo. Não há predestinação fora de Cristo. Fomos predestinados em Cristo. E em Cristo nós temos a redenção, a remissão dos nossos pecados. Aí no 13 ele diz: em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, vocês foram selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança. O Espírito Santo em nós hoje é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade. E é engraçado que você, como eu disse, você olha para esse texto: o pai que ama envia o filho. O filho, o amado, a palavra de Deus que sempre existiu, nasce de uma virgem, morre na cruz, derrama o seu sangue, somos comprados para Deus. O Espírito Santo nos sela, é Ele quem consola, é Ele que nos guia, é Ele que guia a igreja a toda a verdade. Amém, irmãos? E como eu disse, negar essa doutrina é negar a ação trinitária de Deus na salvação do homem. Como resultado dessa ação, desse mover de Deus, hoje nós somos filhos, herdeiros, co-herdeiros. Temos o Espírito Santo como um selo, uma garantia da nossa futura glorificação. Tudo isso porque Deus e a sua ação trinitária para nos salvar. Quantos salvos nós temos aqui nessa manhã? Então fala para alguém que está perto de você: nós cremos na Trindade. Mas também nós cremos nas Escrituras. Eu pedi o pessoal para colocar aí para mim, por favor. Nós cremos nas Escrituras. A Bíblia é a palavra inspirada de Deus, produto de homens santos do passado que falaram e escreveram conforme eram movidos e inspirados pelo Espírito Santo. Cremos na Nova Aliança, registrada no Novo Testamento como nosso guia infalível em assuntos concernentes à conduta e à doutrina. Nós cremos na Bíblia, nós cremos que ela é a palavra de Deus, nós cremos que ela é o trilho da nossa fé, da nossa prática, da nossa conduta, do nosso comportamento. E Paulo diz em 2 Timóteo capítulo 3, e o verso 16, a Bíblia diz: toda a Escritura, não é algumas partes, não é a parte que eu mais gosto, toda a Escritura é inspirada por Deus. E essa expressão inspirada por Deus vem de dois vocábulos gregos: theo, Deus, e pneustos, que significa sopro, que literalmente significa aquilo que é dado pelo sopro de Deus. Então toda a Escritura foi dada pelo sopro de Deus. E é por isso que Paulo diz: ela é útil para ensino, repreensão, correção, para educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda obra. A Escritura inspirada, irmãos, tem como propósito, objetivo, repreender, corrigir, ensinar, educar, para que o homem de Deus seja perfeito. Essa palavra perfeito no Novo Testamento dá a ideia de maturidade. Não há crescimento e maturidade se não houver ensino, se não houver repreensão, se não houver correção, se não houver educação na justiça. Porque a palavra de Deus foi dada pelo sopro de Deus. O que difere a Bíblia dos demais livros? Com certeza, a sua inspiração. Isso não é como um livro da faculdade, não é como um livro técnico de um assunto específico. É a palavra de Deus, inerrante, infalível, poderosa, viva e eficaz. Pare e pense por um instante o que a palavra de Deus tem feito na sua vida. O ser humano que você tem se transformado. Você olha para quem você era antes do Senhor, antes da palavra, antes da renovação da mente, porque todo esse processo de transformação, a partir do momento em que nós nascemos de novo, esse processo de transformação acontece pela renovação da nossa mente. Porque se acertamos o pensamento, o comportamento vai atrás. Toda mudança e transformação, ela começou do lado de dentro. Ela começou quando o homem interior foi regenerado. E essa mudança continua de forma progressiva à medida em que eu transformo a mim mesmo pela renovação da minha mente. Entendo que a palavra de Deus é o trilho mesmo da minha fé, da minha conduta, do meu comportamento, eu submeto a minha vida à palavra de Deus. Pensa em quem você era, pensa na pessoa, no ser humano, no homem, na mulher de Deus que você tem se transformado, produto da inspiração da palavra de Deus. Ela é espírito, ela é vida, ela é viva, ela é eficaz, por isso que ela tem nos transformado. O Antigo Testamento foi confirmado como palavra de Deus pelo próprio Senhor Jesus Cristo. O Evangelho de João, capítulo 5, verso 39, Jesus diz: examinai as Escrituras e julgais nela ter vida eterna, porque são elas mesmas que testificam a meu respeito. No Evangelho de Lucas, no capítulo 24, no verso 44, Jesus diz: importava que se cumprisse tudo o que a respeito de mim estava escrito, tanto nos Salmos, como na lei, como também nos profetas. 2 Pedro, capítulo 1, esse texto eu quero que você leia junto comigo, o pessoal vai projetar aí. 2 Pedro, capítulo 1, olha o que Pedro diz, falando dessa autoria, da Escritura como uma autoria divino-humana. O Espírito Santo que moveu, que inspirou homens santos, que falaram da parte de Deus. Pedro diz, 1 Pedro capítulo 1, 2 Pedro, perdão, 1 verso 19, 2 Pedro 1, 19, a Bíblia diz: temos assim, tanto mais confirmada a palavra profética, e fazeis bem atendê-la, como uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em vosso coração, sabendo primeiramente isso, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação. Nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Antes, ou entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. E só Deus, irmãos, para realizar uma obra tão incrível. Aproximadamente 40 autores, um período de tempo longo, diversos lugares, situações diferentes, produzir esse livro que não tem nenhum erro. Isso diz respeito à inerrância das Escrituras. Porque ela não tem erro, porque ela é inspirada, ela é uma obra divina, e homens movidos pelo Espírito Santo falaram da parte de Deus. Tomás de Aquino, falando da inspiração da Bíblia, diz: o autor principal da Santa Escritura é o Espírito Santo. O homem foi apenas seu autor instrumental. Por consequente, o Espírito de Deus, fazendo de cada autor um instrumento especialmente selecionado na composição da Bíblia, outorgou-nos o livro eterno, cujas belezas literárias são únicas. O missionário das Assembleias de Deus, Lars Eric, ele disse: Deus, que antigamente falou muitas vezes e de muitas maneiras, queria que sua palavra não ficasse guardada pelos homens apenas pela experiência com ele ou pela tradição falada, isto é, os pais contando para os filhos. Deus queria que as verdades reveladas fossem conservadas em um autêntico documento. Por isso mesmo, ele tomou todas as providências para que suas palavras, revelações, acontecimentos, maravilhas operadas em meio ao seu povo fossem escritos. Aleluia. Irmão, se você arranhar a superfície das Escrituras, você vai encontrar uma fatia de vida. Provérbios capítulo 4, verso 20. Provérbios diz: filho meu, atenta às minhas palavras, às minhas razões inclina os ouvidos. Não deixe apartar-te dos teus olhos, guarda-os no mais íntimo do seu coração, porque são vida para quem os acha, saúde para o seu corpo. A palavra de Deus é vida, a palavra de Deus é saúde. A palavra de Deus nessa manhã está promovendo vida, está promovendo saúde na sua vida. Parece que não está acontecendo nada, mas ela carrega em si mesma o poder, ela carrega em si mesma a vida. Oh, aleluia. A palavra de Deus, Timothy Dwight, falando da eficácia das Escrituras em libertar-nos, Timothy Dwight disse: a Bíblia é uma janela na prisão deste mundo, através da qual podemos olhar para a eternidade. estamos nesse tempo, nesse pequeno pedaço de tempo da nossa existência. E através da Bíblia nós podemos olhar para a eternidade. Daqui a pouco, já, o encontro com o Senhor Jesus Cristo. Vamos olhar para a face dEle, habitando em um novo céu e uma nova terra. Irmão, eu não sei, se isso não mexe com você, eu não sei mais o que pode mexer com você. Pensa nessa verdade. Nós vamos olhar a face dEle. A Bíblia garante que nós vamos contemplar a face dEle. Como eu disse, ela determina, e eu estou terminando, a Bíblia determina o trilho da nossa fé e também a nossa conduta. Por isso, nós afirmamos que ela é o nosso manual de fé e de prática. A Bíblia é o nosso manual de fé e de prática. Ela é a regra, ela é o padrão. E o que confere a ela esse nível de autoridade? A sua inspiração. Ela não é qualquer livro. Foram homens movidos pelo Espírito de Deus, que falaram da parte de Deus. E se ela é a nossa regra de fé e de prática, precisa existir em nós um cuidado de viver por aquilo que está escrito. A Bíblia não foi dada só para aumentar o nosso conhecimento, mas para transformar as nossas vidas. E a Bíblia enfatiza a necessidade de se viver por aquilo que está escrito. Em Tiago, no capítulo 1, e você conhece bem, abra lá no capítulo 1 e o verso 22. Tiago, capítulo 1 e o verso 22. Tiago diz: tornai-vos, pois, praticantes da palavra. Irmãos, tem palavra demais para a gente praticar. É escola bíblica, domingo de manhã, é culto do Espírito, terça-feira à noite, é culto da família, quinta-feira à noite, e é culto de celebração, 18 horas, tem muita palavra para a gente praticar. E a orientação bíblica é: tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se a um homem que contempla no rosto, contempla no espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira e para logo esquece de como era a sua aparência. Eu tenho certeza que eu estou diante de uma audiência que o versículo 25 é a minha, a sua realidade. Aquele que considera atentamente a lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, este vai ser bem-aventurado no que realizar. Tem bem-aventuranças para aqueles que praticam, que consideram a lei perfeita, que nela persevera, que nela tem dado a sua total atenção, não é ouvinte negligente, é operoso praticante. Amém, irmãos? Agora, para praticar, a gente precisa conhecer. E não é louvável na Bíblia a ignorância acerca principalmente do Senhor e das coisas do Senhor. E para vivê-la precisamos conhecer. Jesus diz: errais, Mateus 22, versos 29. Errais não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. E nós não precisamos errar. Nós temos o rema. Você vai poder sentar por 2 anos e conhecer a palavra. Irmãos, a gente valoriza tudo que a gente considera importante. Ontem estávamos almoçando na casa da Liv e do Marconi, e o Perillo brincou com a Willa: a senhora libera ele para a gente jogar tênis ali daqui a pouco. Aí a Willa disse assim: eu não tenho escolha, já sabe, né? E todas as vezes em que chega o convite lá, estou dando um exemplo, tá bom? Todas as vezes que eu olho no meu celular, pastor Tiago, Perillo, o Renato, a turma do tênis, bora jogar, irmão, eu dou um jeito. Por quê? Porque eu gosto, porque para mim é importante. E tudo que a gente considera importante, tudo que a gente valoriza, a gente encontra formas, meios, tempo de fazer. E muitas vezes, as desculpas que nós muitas vezes usamos: não vou fazer o rema esse ano, tem a faculdade, os filhos. Aí 2025 vai ser as mesmas, e pode ser as mesmas desculpas. Eu não vou fazer por causa, eu preciso terminar a faculdade, os filhos, a condição financeira. E tudo que a gente considera valioso, importante, nós colocamos isso em um lugar de primazia nas nossas vidas. E a palavra precisa ter esse lugar de primazia nas nossas vidas. Precisamos considerar, e nós temos essa ferramenta poderosa. Se você já fez o Rema, a escola de missões, se você já fez o Rema, a escola de ministros, valorizar, conhecer a Escritura. Colossenses 3,16, Paulo diz que deve habitar ricamente em nós a palavra de Cristo. Pensa nessa declaração, habitar ricamente em nós a palavra. Então vamos, cuidado e ter esse cuidado de viver por aquilo que está escrito. Resultado do conhecimento, mas também de compartilhar o que nós entendemos. A Bíblia falando de Esdras, no capítulo 7, no versículo 10, a Bíblia diz que Esdras, ele se dispôs a buscar a lei do Senhor, a conhecer, a praticar e também para compartilhar, para falar. Isso deve ser a dinâmica na vida do crente. Buscar, conhecer, viver, mas também compartilhar. Compartilhar o que tem impactado a sua vida. Ah, eu não sou pregador, eu não subo no púlpito. Não, não precisa disso. Você é um ministro da reconciliação e já repousa sobre nós a responsabilidade de compartilharmos Cristo, o plano e o projeto de salvação. Nós precisamos compartilhar a Escritura, por quê? Porque ela é inspirada. Amém, irmãos? Ela foi dada pelo sopro de Deus e é isso que vai transformar e alcançar a vida das pessoas. Para terminar, o Salmo 119, eu quero que você abra lá comigo. Salmo 119, eu quero ler com você todos os versículos, brincadeira. Concorrer com seu almoço é desafiador. Salmo 119, verso 18. Olha o que a Bíblia diz. Ops, espera aí. 119, verso 18. A Bíblia diz: desvenda os meus olhos, para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Eu não sei se você entendeu o clamor do salmista. Senhor, eu quero entender a tua lei. Desvenda os meus olhos para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Não, declaro que vai vir um tempo sobre a sua vida, que você vai encontrar tanta satisfação e prazer na palavra de Deus, de a sua Bíblia aberta, de você ter entendimento, revelação, e você se prostrar, chorar, reconhecer ao Senhor. Eu declaro que vai chegar um tempo onde a Escritura vai criar raízes dentro de você. As pessoas vão olhar para você e vai perceber você tão diferente. Ah, mas o mundo faz dessa forma e você faz diferente. O mundo diz para odiar os inimigos, mas você ama os inimigos. Como você consegue isso? Como você vive dessa forma? Por quê? Porque a Escritura, que é viva e eficaz, ela está transformando a minha vida. Você recebe essa palavra nessa manhã? Nós cremos na Trindade, nós cremos nas Escrituras. E a nossa oração, e eu não sei a sua, mas a minha oração, eu queria terminar orando como o salmista, inspirado pelo salmista. Fecha seus olhos, fala com ele: Senhor, desvenda os meus olhos, para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Oh Senhor, faça-nos entrar num lugar tão, tão profundo de entendimento, de compreensão, para que consequentemente vivamos à altura da sua vontade. Oramos nessa manhã como Paulo orou pelos crentes em Colossos. Faça-nos transbordar. Transbordar do pleno conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria, entendimento espiritual, para que possamos viver do modo digno do Senhor. Viver do modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado. Frutificando em toda boa obra e crescendo. Crescendo, crescendo, ou uma temporada de crescimento, resultado de entendimento, uma temporada de avanço, não mais estagnados em um lugar onde eu acho que eu já sei tudo, um lugar onde eu acho que eu já aprendi tudo, não. Desvenda os nossos olhos, para que contemplemos as maravilhas da tua lei, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Essa Escritura e a sua palavra, que é inspirada e útil para ensino, para correção, para repreensão, para educação. E nós, Pai, nos abrimos. Cada momento em que nos reunimos, estaremos abertos, estaremos disponíveis para sermos ensinados, se necessário for repreendidos, corrigidos, educados, para que nos tornemos perfeitos, maduros, perfeitamente habilitados para toda boa obra. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Sejam abençoados na prática da palavra.